Bom dia a todos e a todas. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para dar início à sessão.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereadora Capitã Elisete, vereador Ribeiro Júris, vereador Capreto Cacheta, vereador professor Marcos, vereadora Thaís Souza, vereador Fred Godoy, vereador policial federal Sulender, vereador Avenido Leitão do Sindicato, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Rimei Júlio que faça a leitura do texto bíblico.
Respondei-lhe, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e, agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Salmo 68.
Obrigada, vereador Rene Júlio. Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da sessão da sessão anterior, bem como correspondente de matérias objeto da pauta da presente sessão.
Bom dia de novo, né? Síntese da ata da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos, professor Marcos Ananias Júnior e Hamilton Ortiz. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, foi constatado o quórum insuficiente. 2 minutos depois foi realizada a nova verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Pequenos expedientes, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foram lidos projetos e encaminhados para as comissões. Projeto de decreto legislativo 308/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha de Pereira aos servidores públicos, ativos e inativos, e mais se destacar no exercício de suas atribuições. Projeto de lei ordinário 379/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal de Advocacia Consumerista. Projeto de lei ordinário 340/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos e híbridos em locadores públicos do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 341/2025, de autoria da vereadora André Rezende, dispõe sobre o reconhecimento da banda de percussão Dr. Gesserito Gonzaga Jaime como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da outras providências. O vereador Capreto Cacheta apresentou requerimento verbal solicitando a inversão de pauta para a votação dos projetos constantes na pauta da ordem do dia. Consultado o plenário, a senhora presidente referiu o pedido e determinou a inversão de pauta. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado com a suficiência. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 304/2025, de autoria da mesa diretora e com a autoria da vereadora André Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadania na polícia do senhor Joel Santana Braga Filho e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 305/2025, de autoria do vereador Elias Dunana, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Anápolis ao senhor Orivaldo de Souza e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 334/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Nadir de Souza Andrade no ano 2025 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Acréscimo Desafio 375-2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha José Bornemann 2025 às pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por relevância das ações religiosas e sociais com ênfase na filantropia e caridade. Aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 274-2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal Agosto Verde Claro de conscientização e prevenção de doenças silenciosas em animais domésticos do município de Anápolis, Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 261-2025, de autoria da vereadora André Rezende, concepto de utilidade pública municipal, Associação Rotary Clube de Anápolis, Jundiaí, no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 114-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que altera a redação da lei complementar 279-2012, dispondo sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais, garantindo o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Aprovado por maioria dos presentes, com uma abstenção. Projeto de lei ordinário 233-2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego Juvenil e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 239-2025, de autoria do vereador policial federal Suendo, que dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com dificuldades de locomoção e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com uma abstenção. Projeto de lei ordinária 255/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações de pacientes diabéticos da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, Instituto de Municipal do Patriota do âmbito do município de Anápolis, apresentado em emenda plenária, projeto foi retirado de pauta e remetido à Comissão de Constituição, Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 276-2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, institui o dia do odontólogo no município de Anápolis da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 306-2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Advogado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto. Aprovado com unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 317-2025, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a criação do Dia da Amizade, Anápolis, Japão e da outras providências. Aprovado com unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações, encerradas as votações, a senhora presidente determinou que a sessão retornasse à tramitação ordinária. No pequeno expediente, usaram a palavra a capitã Elisete, policial federal Suender, Reamil Tautismo e Frederico Godoy. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores professor Marcos, João da Luz e o Ederson Lopes e Jean Carlos. Nas comunicações, usaram a palavra policial federal Suender, Cleidirara, Alex Martins, Celiano SOS, capitã Elisete, Jean Carlos, André Rezende. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de novembro em horário regimental. Ato está à disposição. Comunicação do gabinete do vereador Luzimar Silva, comunicando que não estará presente a sessão ordinária do dia 3 de novembro em razão de estar cumprindo a agenda externa. Leitura de projetos que serão encaminhados às comissões permanentes. Projeto de lei ordinária 342/2025, de autoria do vereador Fred Godoy, com a autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a concessão de gratuidade de entrada a pessoas com deficiência e acompanhante em eventos artísticos, culturais e esportivos do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 343/2025, vereador Remy Júris, assegura aos professores e demais servidores das unidades educacionais da rede pública municipal o direito à alimentação pelo programa Merenda Escolar. Projeto de lei ordinária 344/2025, de autoria do vereador Remy Júris, altera a emenda e dispositivos da lei 487, de 14 de junho de 2020, que dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar, para incluir outras práticas terapêuticas complementares destinadas a pessoas com deficiência, síndromes e outros transtornos de espectro autista e da outras providências. Projeto de lei Ordinário 345/2025, vereador policial federal Suender, autoriza a criação do centro de referência em diálise peritoneal e hemodiálise de Anápolis em casos de baixa, média complexidade. PLO 346/2025, vereador policial federal Suender, estudiu o escola do agronegócio do município de Anápolis. Projeto decreto legislativo 347/2025, vereador Carlinho da Feira, dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor Osmar Alves da Silva. Projeto decreto legislativo 355/2025, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira e determina outras providências, indicação do vereador André Rezende. Projetos encaminhados às comissões permanentes. São esses os projetos. Senhora Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, policial federal, policial Suender.
Vamos acompanhar então a fala do vereador policial federal Suender. Ele fala em uma tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo a tribuna aqui primeiramente para repercutir uma visita que eu fiz junto em Goiânia, junto ao subsecretário de Inovação de Gestão Pública, Dr. Rômulo Bailão. Dr. Rômulo Bailão é um colega da Polícia Federal, muito competente, assumiu a cadeira ali na Subsecretaria de Inovação. Eu tenho um projeto que passou aqui há uns 30 dias, que é o fomento, o incentivo das startups. E justamente esse foi o assunto a ser discutido lá na subsecretaria, para que a gente busque fomentar, incentivar a Anápolis, através desse meu projeto, as startups, as empresas de inovação, tecnologia, que a Anápolis busca, as pessoas buscam empreender aqui dentro da cidade de Anápolis. Temos muitos jovens com muita capacidade para criar startups no âmbito da tecnologia, da inovação. Porém, não existe ainda alguma coisa para que possa incentivá-los. Através desse meu projeto, que já foi aprovado aqui na Câmara, está apenas esperando a sanção do prefeito, colocar em prática. Mas não estamos esperando ainda. Já fui atrás do subsecretário de Inovação e Tecnologia, já conversamos sobre esse projeto aqui na cidade de Anápolis, gostou muito do projeto, já indicou a diretoria de inovação para a gente trabalhar, né, o fomento, para a gente trabalhar a integração da tecnologia aqui dentro da cidade de Anápolis. Eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, tenho por obrigação lutar para que esse ambiente especial tecnológico seja implementado e fortalecido na cidade de Anápolis. Foi isso que eu fiz, fiz o projeto, colocamos ele em votação, foi aprovado aqui na Câmara e agora estamos buscando parcerias com o governo do Estado para que possa ser implementado essa situação das startups. Então, é necessário que todos, o ambiente, todos os governos comecem a olhar a Anápolis a partir desse meu projeto que busca fomentar a inovação tecnológica aqui na cidade. E as startups são o que tem de melhor para inovar, né? São jovens, pessoas gabaritadas que querem empreender. E a Anápolis, com esse meu projeto, com essa parceria, junto ao subsecretário Dr. Rômulo Bailão, vai sim conseguir oferecer a essas pessoas, esses jovens, condições para colocar as suas ideias em prática, em especial na cidade de Anápolis. Eu quero aqui também repercutir e fazer um convite. Agora, dia 8 de novembro, sábado agora, teremos a presença do deputado federal Gustavo Gaia na cidade. Desde manhã estaremos com uma agenda positiva, uma agenda grande, construtiva. São duas mesas aqui que eu quero colocar aqui e quero convidar todos a participarem. O primeiro é às 10h15 na reunião na ACIA, com todos os empresários e pessoas ligadas ao agronegócio. Eu falei com o Luiz Cláudio foi muito solícito, abriu as portas da ACIA para que os empresários possam debater junto ao Gustavo Gaia todo o aparato que a Anápolis necessita para a indústria e comércio. E também o agronegócio. A gente conversou também com a liderança do agronegócio para que possa estar presente nessa reunião, para a gente debater a Anápolis dentro do âmbito agronegócio, comércio e indústria. E o Gustavo Gaia estará presente nesse ambiente para esse debate. Gustavo Gaia, um deputado federal liderança, né, um dos, acredito, dos 5 nomes da direita presidenciáveis, um deputado a nível nacional, né, e claro, vai ser tranquilamente o nosso futuro senador da República. Falta um ano e pouquinho para que ele assuma essa cadeira e é praticamente garantido uma vaga lá dentro. E ele estará presente na cidade para que possa discutir toda a linha do agronegócio e toda a linha do comércio local. Importante pauta para os empresários. E também quero convidar aqui na Câmara, às 13h30, uma reunião também com o Gustavo Gaia, com as lideranças e com apoiadores. Às 13h30 nós vamos abrir aqui para a imprensa e, claro, a imprensa também quiser, estará a CIA aberta para conversar com tanto o deputado quanto os empresários. E aqui, às 13h30, nós vamos abrir aqui para a imprensa, lideranças e para os apoiadores do Gustavo Gaia e de toda a linha da direita, né? Então é um convite às 10h15 na CIA e às 13h30 aqui na Câmara Municipal. Agradecer à presidência André que abriu as portas da Câmara no sábado aqui para a gente poder receber o deputado federal aí, um dos mais bem votados e um do cenário nacional aí, Gustavo Gaia. E agradecer toda a equipe do Gustavo Gaia que está fazendo e incentivando esse encontro. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swenzer. Já convido o próximo orador, vereador Fred Godoy.
Vereador Frederico Godoy, a do Aguirre, é o próximo orador da tribuna. Ele vai falar durante 5 minutos. Então, se você tem presente, você acompanha essa transmissão pela TV Câmara. Vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, demais vereadores aqui em nome da Souza, os ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, os internautas do canal do YouTube. Presidente, eu me trago aqui essa tribuna para falar um assunto que movimentou muito aí esses dias agora, o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, sobre o memorando que existia e agora o núcleo. Acho que esse memorando está falho. Os consultores tiveram uma reunião na última semana com o prefeito Márcio. O prefeito Márcio mostrou muito solícito a ele, aos consultores, e pediu um prazo, deu um prazo para que os consultores entrassem com a mercadoria que já tem, dando entrada para tirar os alvarás. Mas a gente sabe que esse prazo é curto. E aqui eu recebi 3 cartas. Uma carta recebi endereçada a mim do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, especialmente do presidente do Cresce, Eduardo Seixo, meu amigo, a qual fui conselheiro com ele, e que ele viu um olhar muito triste se esse produto, essa mercadoria sair do mercado. As 3 casinhas do vereador Domingos, vereador Capitão de Cacheta, você também que recebeu muitos construtores aí no seu gabinete, essas 3 casas que é feito no lote, é a mercadoria hoje que está sendo vendida, é a mercadoria que atende o produto Minha Casa Minha Vida. Para você ter noção, hoje são mais de 250 consultores na cidade de Anápolis. Eles fazem mais de 1.000 casas anuais. Um VGV de 230 a 250 milhões, isso anual. E se perdemos essa mercadoria, o valor do lote está muito alto. Não temos mais produto para atender, produto Minha Casa Minha Vida. Então aqui, eu gostaria muito de pedido especial ao prefeito Márcio Correia, tendo em vista que é uma cadeia muito grande, essa cadeia da construção civil, é corretores de imóveis, é pedreiros, é mestres de obras, é comércio locais, é lojas de materiais de construção da região, é cartório, vereador Alex, corretores de imóveis. Então é uma cadeia muito grande e eu, como fui indagado pelo presidente do Cresce, fiz também uma carta à Associação das Imobiliárias, a qual eu presido, em apoio aos consultores, e pedi ao secretário, Thiago Sá, que eu tenho certeza, que eu já estive conversando com ele, que ele mostra a preocupação que eles têm também com esse produto. Prefeito Márcio Corrêa, muito preocupado também. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse um atendimento especial o mais rápido possível. A construção está parada, não podemos esperar. Então eu acho que essa mercadoria é o que está sendo comercializada, capitão de Caxias. Você recebeu os consultores no seu gabinete, o vereador Domingos recebeu o consultor no gabinete, e eu acho que chegou a hora da gente unir forças, o sindicato da Consão também, a associação dos consultores também já está fazendo parte disso aí, tendo em vista que o TBI de um lote hoje, da prefeitura, R$ 1.750,00, e sem imposto municipal, tá, gente? PTU do lote, R$ 800,00, taxa de alvará, R$ 500,00, e taxa de habites, R$ 1.200,00. Então, para você ver que o total de receita por lote vai dar um total de R$ 23.800,00. O valor total da receita de arrecadação em cima desse produto que vai sair do mercado é em torno de R$ 11.900.000 por ano que a prefeitura vai largar de arrecadar. Consequentemente, a cadeia da construção vai sentir, consequentemente, os corretores de imóveis vão sentir, consequentemente, os pedreiros terão menos serviço, mestres de obra, lojas de material de construção. Então, eu gostaria que um olhar especial de todos os vereadores para que lutem, vamos lutar junto para os construtores, não está sendo fácil para eles essa retirada dessa mercadoria, mas o prefeito mostrou muito solícito e falou que vai mandar um projeto de lei nos próximos dias, é o que a gente espera, para que a gente de uma forma termine logo com essa morosidade que estamos tendo, que antes existia um memorando que não estava valendo de nada, e eu concordo, temos que fazer um projeto de lei para que fique a coisa certa. Então, que eu deixo meu apoio aos consultores e agradecer ao prefeito Márcio Corrêa, que recebeu esses consultores na última semana. Os consultores saíram com a luz no fim do túnel, porque o prefeito fez uma promessa que irá mandar um projeto de lei para essa casa. Um bom presente. De boa palavra. Réplica.
Obrigada ao vereador Fred Godoy. Quero cumprimentar aqui o Gratone Gratão, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Temos bem-vindos nessa casa. Réplica ao vereador Fred Caxias.
Obrigado. Meu amigo Frederico Godoy, que realmente também recebi vários construtores, e esse produto é um produto muito interessante no mercado, né? A gente tem que olhar toda a cadeia, vereador Frederico Godoy. Realmente os construtores foram afetados e também aquele cidadão que tinha o sonho de uma casa própria ali, que atende a faixa da Caixa Econômica Federal, estava um valor que estava acessível a ele. Infelizmente, se tirar esse produto do mercado, nós sabemos que os blocos na cidade de Anápolis aumentaram muito, e é algo que a gente também tem que ver, né? Não podemos só olhar um lado, mas também o lado, por que esses lotes estão com os valores tão altos aqui na cidade de Anápolis. Então, se você for fazer uma casa, dividir em dois, um lote em dois, a casa ficará muito cara. Então, o sonho da casa própria ficará mais distante ainda. Então, esse produto realmente tem que voltar, já pensando nos construtores, e principalmente nas pessoas que sonham em ter a sua casa própria. Então, conte comigo, os construtores, pode ter certeza que estaremos juntos para poder conversar, e também o cidadão que sonha em ter a sua casinha com um preço mais acessível. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo morador inscrito, o vereador Hamilton do Autismo.
Que é vereador do Podemos, que fala na tribuna amanhã, na segunda-feira.
Primeiro aqui, ó, nosso presidente, que vai ter que levantar a mesa. Temos um pouquinho também ao pastor Edson, comentando com os nossos vereadores, que nos acompanham através da Rádio Manchester e também através da TV Câmara. Espectro. Quem nunca ouviu falar dessa palavra? Espectro pode estar dentro do contexto de polaridade ou de nuances. E hoje eu vim aqui falar sobre as polaridades dentro desse espectro, se é esquerda, se é direita, se é centro. E antes que eu continue a minha fala, eu quero aqui parabenizar o professor Marcos, pelo seu posicionamento ali no portal 6, quando o senhor se posiciona contra o decreto 12.686 de 2025 do presidente Lula. E aí eu vou muito mais profundo ainda. Desde quando eu falava sobre a revogação do decreto 10.502 sobre PNE, Política Nacional de Educação Especializada. E aí, pessoal, hoje, quando esse decreto foi aprovado, no dia 20. Eu usei a tribuna, falei sobre isso, e a gente observou a movimentação no Brasil inteiro das APAES, das Pestalozes, de associações e outros que têm seus filhos dentro da educação especializada. A revogação do decreto 1052, ele traz a obrigatoriedade do poder público das escolas especializadas. Agora entrar nessa queda de braço, para que esse decreto também possa fazer com que o terceiro setor, assim como a APAE e outros, não venha trazer esse tratamento de educação especializada para as pessoas com neurodivergência, com TDAH, com deficiência intelectual, com autismo e outros segmentos, não possa ter essa educação especializada, aí nós, famílias atípicas, ficamos todos estremecidos ao ver que talvez poderá ter esse avanço nessa proposta, nesse decreto a nível nacional. Esse é o mesmo processo. E eu já disse aqui na última fala minha que isso aí é o andar do caranguejo. É andar de ré, viu, Ricardo? Né? Avançamos tanto e agora, de repente, vivemos esse retrocesso. Por isso aqui, mais uma vez, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, é equidade, é equilíbrio. Somarte, foi muito pertinente, muito observatório, né, e muito construtivo entender que aqueles que precisam de habilidade de aprendiz precisam estar dentro de um contexto de educação especializada. E aí, eu quero aqui parabenizar o da direita, o da esquerda, o do centro, mas daquele que em primeiro momento pensa na dignidade humana, na pessoa com autismo, na pessoa com algum tipo de deficiência. Por isso, há uma movimentação, eu estou em conexão com alguns deputados federais, com senadores, para que nós possamos avançar. E aqui nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de pessoas que talvez não entendam, não ouviu as famílias e pensam ser os técnicos, pensam ter, né, os seus doutorados, seus PhDs, enfim, né, os seus estudos, e não ouviu de fato quem na ponta necessita. E nós hoje, no nosso município, só por tirar de base, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Agora você imagina 24%, assim como a Fiocruz trouxe, né, um destaque em 2010 no Brasil inteiro, de pessoas com deficiência. A PAE hoje atende pessoas com 10 anos, pessoas com 2 anos, com 1 ano, pessoas com 40 anos, pessoas com 50 anos ou mais. Mas a PAE. E aí, de repente, nós vemos essas pessoas tirar a liberdade para dentro de um processo educacional, de convivência social, de inclusão, né, sendo aí através de um decreto, que é o decreto 12.686. Por isso, mais uma vez, estamos de pé, lutando por essa causa. Sou pai de autista e sei da realidade que acontece dentro da minha casa e dentro da casa de milhões de autistas no nosso país.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson Chagas.
Eu gostaria aqui também fazer uma observação dentro da fala, vereador, daquilo que o senhor mencionou. Do erro conceitual que o decreto traz entre as diferenças da igualdade e da equidade. E eu penso que o modelo hoje aplicado nas escolas de inclusão, na minha opinião, já é deficitário. O modelo hoje aplicado traz um prejuízo muito grande, tanto para as crianças, vamos dizer, que não tenham problemas, quanto para as crianças que têm e, sobretudo, para os profissionais, professores, cuidadores e a escola como um todo. E o decreto, ele faz com que esse problema que eu estou dizendo que é grande, ele se torne ainda maior. É um absurdo a forma com que esse decreto entende o que é diferença e equidade e igualdade. Então, eu classifico isso como a disputa olímpicas e paralímpicas. Você já pensou você pegar uma pessoa que tem uma deficiência sem uma perna, disputar a Olimpíada com uma pessoa normal? Sem desrespeitar as diferenças e as potencialidades de cada um. Eu penso que esse decreto tem esse conceito. Então, eu também quero me posicionar aqui e a favor da fala do vereador, contra o decreto 12.686 de 2025.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu convido o próximo morador do CIS, professor Márcio Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Presidente, depois quero repercutir sobre a fala do vereador Reamilton, agradeço a deferência, mas hoje subo à tribuna, como faço todas as segundas-feiras, para falar sobre os avanços do governo federal. Presidente, o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, sancionou agora um projeto de lei que cria, vereador Jackson Charles, o auxílio transporte para pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia. Pacientes que fazem esses tratamentos principalmente fora dos seus municípios de origem. Para quem quer ter uma ideia do que é isso, precisa fazer uma visita ao Hospital do Câncer e à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis para entender pacientes que vêm do Pará, do Maranhão, que descem de Porangatu, de Niquelândia para fazer tratamento aqui. Alguns idosos vereadores que vêm numa van de prefeitura sem nem acompanhante. Idosos que fazem as suas refeições quando grupos religiosos passam pela manhã ou pelo meio-dia distribuindo refeição. Então, esse avanço é um auxílio pequeno, mas foi calculado no sentido de custear as passagens de transporte ou hospedagem ou alimentação. Então, pacientes que fazem radioterapia poderão solicitar um auxílio mensal de R$ 300. É um investimento do governo federal que soma 907 milhões dentro do programa de especialistas para ampliar a qualidade da saúde no nosso país. Para se ter ideia, vereador Alex, 40% da população que faz radioterapia no Brasil faz fora do seu município de origem. Então, quase a metade dos pacientes tem que ir a outro município para fazer o tratamento. Um tratamento que dura 15, 20, 30 sessões, um tratamento que é doloroso, que muitas vezes provoca queimaduras na pele, um tratamento que demanda tempo, paciência, controle emocional e um tratamento que pode colocar, inclusive, em risco a vida das pessoas e que é uma linha limítrofe entre a cura e o óbito. Então, mostra sensibilidade, mostra compromisso e mostra que nós estamos conseguindo caminhar no caminho certo, que é diminuir as desigualdades sociais e trazer mais qualidade de vida para a população, principalmente para quem mais precisa. É assim que se constrói um país soberano. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas.
Na sequência, encerro o pequeno expediente, já inicio o segundo com o orador Cabo Fred Caxias.
Muito bom dia a todos. Bom dia e cumprimento toda a mesa na pessoa do presidente em exercício, vereador doutor Zé Fernandes. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador René Jules. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester, em especial minha amiga dona Zilda, que sempre acompanha as sessões aqui da Câmara. E a você que nos acompanha também através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, no ano de 2023, o então ex-vereador, ex-presidente dessa casa e ex-prefeito da cidade de Anápolis, vereador Lisier José Borges, entregou a comenda Henrique Santillo ao nosso governador Marconi Perillo. E na época, na data da festividade, estava acontecendo também a eleição de presidente nacional
do PSDB. E foi o motivo pelo qual o governador Marconi não pôde estar presente. E venceu a eleição, hoje presidente nacional do PSDB. Mas na data de hoje, nós estaremos entregando esta maior honraria do Poder Legislativo ao governador Marconi Perillo. Então eu convido a todos os parlamentares, a todos aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo, que venham prestigiar o maior governador da história do estado de Goiás. Anápolis sempre retribuiu o carinho que Marconi Perillo tem por Anápolis. Várias obras. Infelizmente, não tivemos nenhuma obra nos últimos 8 anos. Mas na época do nosso governador Marconi, tivemos a sede da UEG vindo para cá e hoje, infelizmente, está abandonada. Tivemos também a construção do hospital de urgência e ampliação. No primeiro mandato, a construção, no outro mandato, a ampliação, e hoje atende muitas pessoas, milhares de pessoas ali. A construção, também, a ampliação do atendimento, tanto da Santa Casa quanto na APAE, todos os anos, mesmo sem mandato, o governador Marconi tem trazido emendas. Só nos últimos 4 anos, vereador Alex, foram mais de 4 milhões. O centro de convenções que hoje é utilizado ali foi construído pelo nosso governador Marconi Perillo. Entre outras obras, a criação dos colégios militares, estação de tratamento de água, OVG, Banco do Povo. Nossa, se eu for falar obras aqui, vereador Leitão, eu ficaria uns 10 minutos falando de obras. Mas eu convido a você, Ana Paulino, será uma grande festa. Nosso governador estará presente e realmente ele merece o carinho de Anápolis, porque fez muito por Anápolis. Fez muito por Goiás. As principais rodovias foram asfaltadas pelo governador Marconi Perillo. E essa noite, nós estaremos entregando, eu, juntamente com o vereador Lisier, e eu acredito que vários outros vereadores estarão presentes aqui para poder prestigiar, porque sabemos que, no futuro bem próximo, nós acreditamos que o governador Marconi irá voltar. E não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Quem não acredita pode olhar as pesquisas. E olha que ele nem começou, né? Não podemos entregar o estado de Goiás para alguém que só pensa em Aparecida de Goiânia. Nesses 8 anos, não teve nenhuma indústria que veio para a cidade de Anápolis. Nenhuma. Pelo contrário, foram embora, tirando emprego, tirando renda dos cidadãos anapolinos. Mas o governador, quando estava à frente do estado de Goiás, aquele DAIA quase que duplicou de indústrias e empresas que vieram para Anápolis e trouxe muitos empregos. Então, nós temos sim um carinho com o governador Marconi. A cidade gosta do governador Marconi. Todas as eleições, independente qual seja, Anápolis retribui esse carinho. Na última não foi diferente e na próxima também não será diferente. Então, convido a você que tem uma afinidade, que sabe do trabalho do governador Marconi, sabe das obras que ele fez na nossa cidade, que compareça hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Iremos lotar, iremos fazer uma grande festa e, se Deus quiser, vamos aclamar para que ele venha candidatar a governador, para que a gente possa, sim, elegê-lo novamente, o seu 5º mandato de governador e fazer o estado de Goiás voltar aos holofotes do Brasil como um estado bom para se viver, como um estado seguro. Se hoje a Polícia Militar presta um bom serviço, é porque lá atrás foi valorizada. Foi valorizada. Nesse atual governo que tivemos, foi os direitos cassados. O posto acima. Vários policiais militares sabem disso. Quem foi policial na época do governador Marconi sabe da valorização. Quem era servidor do estado sabe o IPASGO como era e hoje como está o IPASGO. Hoje como está o EG. Infelizmente não há avanços no nosso estado nos últimos 7 anos. Mas eu não vou aprofundar aqui em tantas obras que o nosso governador Marconi fez para o estado de Goiás. Estou aqui convidando a todos para estar presente aqui, para retribuir o carinho que o nosso governador Marconi tem com a cidade de Anápolis. Uma parte, vereador Domingos.
Obrigado, vereador Capoeira Cacheta. Eu vou estar presente hoje nesse evento aqui, um evento do senhor, do ex-vereador Lisês Leboz, na época, como presidente, porque aí eu decidi
a um rali que vai ser entregue hoje. Eu vou estar aqui para poder homenagear o ex-governador Marconi pelo grande trabalho que ele já fez por esse estado, por essa cidade, né? E a gente sabe que a intenção dele é de ter forças para poder disputar o governo o ano que vem. E a gente vai estar aí caminhando nessa mesma direção. Então, vou estar aí hoje junto com o senhor, junto com toda a comitiva. Eu tenho certeza que alguns vereadores vão estar aqui presentes também. Você que está nos ouvindo nesse momento, vem aqui no Poder Legislativo, vem aqui na sua casa prestigiar esse grande evento hoje aqui, junto com os vereadores. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Domingos. Assim como eu, o senhor sabe do carinho que o governador Marconi tem com a nossa cidade. E realmente temos sim que retribuir por tantas obras. E com certeza que ele vai voltar ao governo de Goiás e irá lembrar da cidade de Anápolis, como sempre o fez. Mesmo sem mandato, tem destinado muitas emendas aqui para a nossa cidade. A PAI, como disse anteriormente, Santa Casa. Santa Casa mesmo sabe do carinho, que hoje, infelizmente, não recebe o carinho que deveria receber. Mas pode ter certeza, vereadores, que o governador Marconi estará voltando e realmente a cidade de Anápolis e o estado de Goiás voltará a crescer. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Um flash da campanha do ano que vem, já começando. O evento de hoje mostra realmente uma importância muito grande, mas os argumentos que às vezes não são tão relevantes. Contrário. Próximo, Elias Dunano.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, nossos vereadores, em nome do meu amigo Leitão, todos da plateia, todos os ouvintes da Rádio Manchester, todos que acompanham pelo YouTube. Doutor José Fernandes, meu amigo, vereador, hoje é um dia de muita felicidade para mim, um dia de realização do sonho, né, a questão daquela situação que o senhor acompanha há muito tempo ali junto comigo, na BR ali, 153, em frente ao posto presidente, presidente Andréia, sempre também me apoiando aí. Gente, é muito gratificante saber que a gente está no caminho certo, está lutando com as pessoas certas e vendo as coisas acontecerem. Quanto tempo, quantas pessoas morreram ali naquele trecho? Quantos anos pessoas vêm morrendo ali semanalmente? Em frente ao posto presidente, ali na entrada da igrejinha, que dá entrada ao bairro Calistópolis, Vivian Park, a Pedro Vico, ao centro da cidade. Né? Quanta luta, quantos anos eu ali naquela BR fazendo vídeo, gritando que nem um louco. Né, pedindo às autoridades, aos políticos, para resolver aquela situação, nem que seja parcialmente, para parar de morrer gente, porque ali o certo é uma obra grande, ali um viaduto, trincheira que seja, mas um simples quebra-mola já ajudou, já ajudava, e agora está ajudando, porque já começamos a fazer a obra lá. E para isso, o que teve que acontecer? O prefeito Márcio Correia, com a sua coragem, a sua determinação, sua força de vontade de correr atrás para resolver, porque a BR é federal, mas ela passa dentro da cidade. E se passa dentro da cidade, o prefeito tem responsabilidade, os vereadores têm responsabilidade. Então, menos de um ano de mandato, já resolveu aquela situação parcialmente, sim, mas que não vai morrer mais ninguém ali, né, por causa da alta velocidade, era o que mais matava. Presidente André, quero agradecer ao deputado Hamilton, que eu levei naquele local, ele ficou lembro, sim, porque ele passava lá, mas não tinha parado lá ainda, para ver a situação. Ele ficou horrorizado, né? E de pronto já começou a luta também, né? Cobrando o Márcio, cobrando as autoridades. E pode ter certeza que tem parte disso, daquela obra. Obrigado, deputado Hamilton, pelo seu empenho, sua força, ter me ajudado aí a estar cobrando as autoridades. Quero agradecer também ao vice-governador Daniel Vilela. Quando eu falei com ele sobre aquele assunto, na hora ele já fez uma ligação aos responsáveis, deixando as portas abertas para o prefeito, para mim. Então, gente, isso é a prova que a gente, vereador, pode muito. A gente não, nosso mandato não tem limite. Quando é uma coisa correta, quando é uma coisa certa, quando é uma coisa que agrada a Deus, quando é uma coisa que salva vidas. Porque isso aí é salvar vidas. Quantas vidas vão ser salvas ali por causa daquele quebra-mola? Ninguém sabe, mas com certeza vai. Porque são vários que morriam ali todo ano. Vários. E não era uma morte bonita não, gente. Era uma morte muito feia. E quantos ficaram espedaçados ali naquela BR. Então que fica aqui a minha gratidão, do fundo do meu coração, a toda a equipe envolvida, né, o CMTT, junto com o presidente Igor, né, com sua equipe maravilhosa ali, que deu o maior apoio, correndo, fazemos um projeto juntos, ao ex-presidente Rony, né, que eu tenho um agradecimento enorme, uma gratidão enorme, quanto ele lutou por ali, e continua lutando. A Triunfo Concebra, né, que agora abriu as portas, tá colaborando, tá fazendo parte ali, tá ajudando. Ao deputado Sérgio Silveira, que também ajudou e ajuda ainda, porque ainda não terminamos. Em nome da população da Igrejinha, que perderam vários parentes ali, em nome da população do Calistópolis, do Posto-Presidente, dos trabalhadores do DAIA, né, que são da cidade inteira, que passam por ali, agradeço ao prefeito Márcio Correia, porque dessa atitude. Pode ter certeza, prefeito, que essa atitude do senhor é uma atitude abençoada, porque vai salvar vidas. Fica todo o meu agradecimento mesmo. Eu não tenho palavras para falar aqui, porque é muita emoção, gente. Porque é 20 anos ali, lutando, correndo atrás. E muitas pessoas falam, não, isso não vai resolver não, isso aí não é a responsabilidade do prefeito. Realmente, não é. Porque o prefeito passado, ele almoçava lá semanalmente na churrascaria presidente. Semanalmente. 8 anos. Passava ali direto. Nunca teve a sensibilidade de resolver aquele problema, de correr atrás. O prefeito Márcio Corrêa já resolveu. Isso prova, mostra. E a gente tem que ter interesse em todos os assuntos da cidade de Anápolis. Principalmente aquele que envolve vidas. Vidas. Então, fica aqui a minha gratidão mesmo ao prefeito Márcio Corrêa, todos envolvidos. Primeiramente, gratidão a Deus, que continua me dando forças para lutar pela nossa cidade de Anápolis. Porque eu, vereador Elias Unana, estou aqui é para fazer, é para lutar, é para me entregar totalmente a essa cidade maravilhosa, essas pessoas maravilhosas que merecem representantes maravilhosos também à sua altura. Obrigado, devolvo a palavra. Deus abençoe a todos.
Elias Unana, quero parabenizar o senhor pela sua luta, mesmo antes de ser vereador, o senhor já lutava por essa melhoria naquele local. Para quem não sabe, o quilômetro 101 é o maior quilômetro de acidente de toda a extensão da BR. É muito grave essa questão. E realmente, com a união de forças por Anápolis, pelo nosso vice-governador Daniel Vilela, deputado estadual Milton Filho, mas, sobretudo, pela iniciativa do prefeito Márcio Corrêa, não resolve, mas já adianta muito. Foi um paliativo importante, necessário, para a gente começar a salvar vidas que antes eram perdidas naquele local. Então, quero parabenizar a sua luta, a sua representatividade, mas a todos os envolvidos nessa questão. Muito obrigada. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Rimley Júnior.
Bom dia a todos e todas. Ilustre presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, vereadores, vereadoras, a toda a imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo anapolino que nos acompanha no dia de hoje. Eu subo a esta tribuna para poder fazer um balanço e prestar contas aí da nossa agenda oficial, da nossa visita na semana passada à República Popular da China, uma grande oportunidade que tivemos através do Centro Mundial de Sinologia, uma viagem integralmente organizada e custeada pelo Centro Mundial de Sinologia, uma possibilidade de intercâmbio profissional, político, educacional. E eu volto impressionado, impactado pela grandeza daquele país, pela grandeza daquele povo. Quero deixar registrado a comunidade chinesa na cidade de Anápolis e aqueles cidadãos, aqueles compatriotas, o nosso sentimento de alegria e de gratidão pela acolhida e pela receptividade. Um povo extremamente disciplinado, desenvolvido, mas um povo muito humilde, muito receptivo e muito afetuoso e alegre, especialmente quando se trata de receber um brasileiro ou brasileira, demonstrando aí não apenas a força do vínculo das relações dos governos China-Brasil, das relações econômicas entre Anápolis e China, que são de grande volume, mas também um sentimento de cooperação. Tive a oportunidade, naquele país, de participar da 23ª Conferência Internacional de Talentos Globais, com a participação de cientistas, prêmios Nobel, ministros de diferentes governos, acadêmicos, universitários. Também tivemos a oportunidade de visitar o Centro Mundial de Sinologia e estar com o presidente, inclusive debater com ele a possibilidade do estabelecimento de um comitê, um conselho do Centro Mundial de Sinologia no Brasil e na cidade de Anápolis, Centro Mundial de Sinologia, que é a instituição na China responsável, vereador Fred Cacheta, por fortalecer as relações acadêmicas, universitárias, com outros países do mundo. E o propósito principal do Centro Mundial de Sinologia, neste momento, é formar jovens talentos do ponto de vista científico, econômico, acadêmico e político. Aquele país tem tido um trabalho firme no sentido de apoiar a juventude, de desenvolver a sua juventude. E para além das suas fronteiras, para além dos seus limites, eles têm procurado promover isso com outras nações, e especialmente com as nações em desenvolvimento, com as nações do Sul Global. A delegação da qual eu fiz parte era integralmente composta por jovens de países da América Latina, demonstrando o interesse daquela superpotência econômica, militar e ambiental em fortalecer os países do Sul Global. Além do Centro Mundial de Sinologia, nós tivemos também a possibilidade de fazer uma visita institucional ao novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que fica na cidade de Xangai e é presidido atualmente pela ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. O Banco do BRICS, que é um banco instalado com sede na China, mas que é o banco dos países do Sul Global, dos países do BRICS, Brasil, Rússia, África do Sul, Índia, Emirados Árabes, e que tem o propósito, o objetivo de prestar financiamentos, incentivos também para os países e para as cidades em desenvolvimento do Sul Global. Inclusive, um detalhe, vereadora Capitã Elisete, que na nossa visita, no mesmo dia, estava lá, vereador Jackson, uma delegação da cidade de Aparecida, justamente já em vias de ter ali um financiamento do Banco do BRICS, do Banco de Desenvolvimento do Sul Global, para a cidade de Aparecida. E lá, o embaixador que nos recebeu, o ex-ministro Alessandro Teixeira, chefe de gabinete da presidenta Dilma, que nos recebeu, se colocou à disposição da cidade de Anápolis. É um banco que oferece empréstimos com taxas muito inferiores às taxas de bancos comerciais e que, diferente de outros empréstimos feitos aí a todo custo, sem detalhamento, sem estudo de impacto, há critérios muito rígidos e são apenas para projetos de desenvolvimento sustentável, de mobilidade urbana. Portanto, o Banco do BRICS é uma grande porta aí de acesso para os países do Sul Global, para o Brasil e, quem sabe, para a cidade de Anápolis. Portanto, a nossa visita naquele país, nós tivemos a possibilidade de percorrer três grandes cidades. A cidade de Xangai, a cidade de Pequim, que é a capital federal, centro do poder, e a cidade de Qingdao. E o que mais me impressionou foi a capacidade daquele povo e dos seus governos de harmonizar desenvolvimento econômico, tecnológico, com desenvolvimento ambiental, com sustentabilidade. Por onde se anda nas grandes cidades da China, você se vê o verde, o meio ambiente, convivendo perfeitamente com a cidade, com o trânsito, com a mobilidade. Lá os viadutos são pequenas florestas. Todos os viadutos praticamente são verdes, com jardins embaixo, com trepadeiras nos seus grandes concretos. Eles valorizam, e aí eu lamento muito chegar à cidade de Anápolis e ver as intervenções que têm sido feitas no sentido de resolver os problemas do trânsito, em detrimento dos nossos canteiros e dos nossos poucos jardins de chuva. É certo que nós precisamos resolver o problema da mobilidade, mas sem destruir o pouco que a gente tem de verde, de sustentabilidade nas nossas vias. O pouco que a gente tem de jardins de chuva para evitar os alagamentos. E lá na China é impressionante a quantidade de viadutos verdes, de jardins de chuva e de arborização. Um dos relatos que a gente teve capacidade, possibilidade e oportunidade de ouvir foi o de que há 10, 15 anos atrás não se via em Pequim os prédios a olho nu, porque a poluição havia tomado conta das cidades, porque aquele país havia atingido um nível muito elevado de industrialização, de crescimento. E eles mudaram o rumo, eles resolveram arborizar as grandes cidades. Por onde se anda nas grandes cidades, você vê árvores bem cuidadas, monitoradas, e o clima já mudou. A temperatura diminuiu, o ar é mais límpido e hoje você consegue visualizar o horizonte nas cidades. Uma demonstração de que não é preciso a gente falar aqui sobre as grandes tecnologias que existem naquele país, que a gente também teve possibilidade de conhecer, como os trem-balas, por exemplo. Mas uma coisa simples, que é a arborização. O cuidado que eles têm com as árvores nas calçadas, nos canteiros. Eles têm lá uma espécie de sustentação através de estacas dessas árvores no início do seu crescimento, para que elas cresçam saudável, para que elas cresçam retamente e para que elas possam, de fato, cumprir o seu papel nas grandes cidades. Por isso, em razão dessas práticas simples, mas muito avançadas, nós estamos apresentando o projeto de lei Anápolis Mais Verde, Monitoramento e Arborização Inteligente, que a gente tentar tirar proveito do que eles têm lá, do ponto de vista da inteligência artificial, para plantar, catalogar, monitorar e cuidar da arborização nos grandes centros urbanos. O que não demanda muito recurso financeiro, o que não demanda muito recurso tecnológico. Simplesmente a gente tem a capacidade de plantar árvores, de monitorar as nossas árvores e de cuidar das nossas árvores para evitar alagamentos, para evitar ondas de calor e tentar mitigar a crise ambiental. Devolvo a palavra, presidenta, desejando a todos uma boa semana. Muito obrigado.
Vereador Rimei, primeiramente eu quero aqui cumprimentá-lo pelo entusiasmo que o senhor demonstrou aí na tribuna, nessa sua experiência positiva. Eu acho que isso é muito bom, né, para que a gente tenha novas ideias, abra as mentes, e eu penso que com certeza o senhor trará e contribuirá muito para que a gente possa apresentar propostas realmente voltadas à preservação do meio ambiente. E eu quero aqui desejar boa sorte e dizer que o senhor está de parabéns. E isso, inclusive, quebra mais um paradigma, eu vou falar hoje paradigma, do que diz respeito das viagens de vereadores para outras cidades ou outros países. O senhor está dando uma demonstração que é importante certas determinadas viagens. O senhor está dando uma demonstração que é importante que os vereadores conheçam novas ideias, novos horizontes, né? Mas que a gente também tem que zelar e ter cuidado para não usar desta nossa capacidade, desse nosso conhecimento, para diminuir algumas ações importantes que estão sendo feitas na cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Eu convido o próximo orador. Próximos oradores se dividirão o seu tempo. Vereador João da Luz para o uso dos primeiros 15 minutos. Depois, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, Andréia, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, uma alegria falar com vocês. Eu quero aqui de público agradecer o prefeito Márcio Corrêa. Por quê? Porque o prefeito Márcio Corrêa, atento às demandas da cidade, aos problemas da nossa cidade, recebeu uma comitiva dos pequenos construtores da cidade de Anápolis na semana passada. Nós fizemos uma provocação ao prefeito, levando ele à insegurança jurídica, os problemas que os pequenos construtores estavam enfrentando com relação ao produto deles que estavam construindo. Eles estavam construindo através de um memorando, não por uma lei, foi um acordo feito dentro da Secretaria de Habitação, e esse memorando possibilitou eles acreditarem que esse produto, né, feito através de condomínio, pudesse ser vendido. Então, dizer o seguinte, condomínio tem as regras claras, e esses construtores estavam fazendo condomínio não obedecendo à lei, mas obedecendo um acordo, um memorando. E o prefeito Márcio Corrêa, que não sabia de nada, que esse acordo foi feito no governo passado, recebeu essa informação de que tinha alguma coisa acontecendo de errado com relação a essas construções. E ele, atento, ouviu o problema dos construtores, porque os construtores hoje têm um produto que é acessível, é uma casa feita através de condomínio que é acessível, que dá para as pessoas que querem comprar uma casa de forma mais barata. Só que viola a lei da postura dos condomínios da cidade. E o prefeito ouviu. Qual que era a preocupação maior? O prejuízo. Imagina você se investir, gastar o seu dinheiro para construir essas pequenas casas e de repente você não poder vender elas. Imagina você isso acontecendo na cidade de Anápolis. Que insegurança tremenda para aqueles que investem, para aqueles que acreditam na cidade de Anápolis. E qual foi o parecer e o encaminhamento que o prefeito Márcio Corrêa fez? Ele estabeleceu um prazo, como havia um acordo, estabeleceu um prazo para aqueles que protocolaram o pedido de alvará, esses não vão levar prejuízo, mas que, a partir daí, a lei precisa ser obedecida. Daí os construtores precisam se adequar à lei do condomínio. É importantíssimo estar atento a isso. E hoje nós sabemos que um engenheiro, né, um engenheiro capaz, ele pode fazer um desenho para poder adequar e fazer um condomínio pequeno com várias unidades e que seja um produto que possa ser acessível àquelas pessoas que querem realizar o sonho, que querem comprar uma casa mais barata. Então, quero agradecer ao prefeito. Nós recebemos aqui os construtores, eu, a vereadora Andréia, o Longo Demais esteve presente, vários vereadores estiveram presentes, o vereador Jean Carlos, e os construtores estavam apreensivos porque estavam na iminência de levar um prejuízo muito grande. Mas o prefeito Márcio Corrêa não vai deixar isso acontecer, e eu sou muito grato, porque eu liguei para o prefeito Márcio Corrêa, e ele deu a garantia de que ouviria os construtores e que eles não levariam prejuízo na cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrada a importância. Nós temos aí vereadores imbuídos, envolvidos em não deixar empreendedores levarem prejuízo na nossa cidade de Anápolis. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo vereador, o Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos vereadores, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, imprensa que cobre essa sessão, população que nos acompanha aqui nessa manhã, segunda-feira, iniciando o mês de novembro, seja um mês abençoado a todos. Antes de entrar aqui no meu assunto dessa manhã, não posso deixar de agradecer aqui a todas as pessoas que manifestaram sentimentos, condolências pela passagem do meu pai. Ontem, domingo, fez uma semana que ele foi sepultado. Então, quero agradecer a todos que puderam ir lá no velório, dar um abraço, lá no cemitério. Mas aqueles que não puderam, que mandaram inúmeras mensagens, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp. Fica aqui a gratidão minha e de toda a minha família, a cada um de vocês, nesse momento que estamos passando. Mas, presidente, quero usar a tribuna aqui nessa manhã para enaltecer uma obra do governador Ronaldo Caiado. Foi assinada a ordem de serviço de mais um colégio estadual. Já tinha sido assinado esse ano, lá no Flor do Cerrado, um colégio estadual, e na última sexta-feira nós tivemos a alegria de estar ali no Jardim Primavera, onde mais uma ordem de serviço para mais um colégio estadual, depois de 20 anos, mais um colégio estadual está sendo construído ali no Jardim Primavera, obra do governador Ronaldo Caiado, na área da educação. Quem sabe esse colégio, após a entrega, não se transforme também num colégio militar. Nós vamos esforçar, né, trabalhar e torcer por isso, para que nós tenhamos esse colégio militar ali na região entre o Jardim Primavera, Filósofo Machado, que vai atender ali Morada Nova, Granville. A região leste é a região que mais cresce aqui na cidade de Anápolis, direcionada, inclusive, pelo Plano Diretor de 2016. E nessa região, uma área de mais de 18 mil metros quadrados, se não me engano, com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, 12 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, laboratório de informática, bicicletário. Então, assim, uma área e um colégio século XXI está sendo construído ali naquela região. Nós temos lutado por isso desde o ano de 2019. E em 2019 nós entregamos ao deputado Hamilton Filho, no seu primeiro mandato enquanto deputado, que pudesse lutar por essa causa, que pudesse trazer esse colégio estadual na região leste. Buscamos uma área ali no Jardim Itália. Essa área não foi possível, se tornou inviável, mas conseguimos essa área bem adequada para essa realidade ali nas confrontações Jardim Primavera, Vida Nova, Granville, Campos do Jordão, Filósofo Machado. Então, essa área foi a área que foi passada autorizada para que o Estado pudesse construir essa escola. Um investimento de quase 8 milhões de reais. Então, eu quero aqui agradecer ao governador Ronaldo Caiado pela segunda ordem de serviço de uma escola estadual aqui no município de Anápolis após quase 20 anos. E essa ordem de serviço, especialmente que eu tenho um envolvimento direto com ela, fica a nossa gratidão ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela,
à secretária de Educação do Estado, a Fátima Gavioli, um agradecimento especial ao deputado estadual Hamilton Filho, que é reconhecido no Estado inteiro como deputado da Educação, porque tem lutado pela educação no Estado e especialmente em Anápolis. Esses dois colégios estaduais e também as reformas dos colégios estaduais aqui no município de Anápolis. Então fica aqui a nossa gratidão e parabenizar a toda a região leste da cidade de Anápolis que sonhou. E vereador Hamilton, Provérbios 13, 12 diz assim, que a esperança adiada, ela adoece a alma, mas o desejo, quando ele é alcançado, ele é árvore da vida, alegra o coração. E é isso que a população da região leste da cidade de Anápolis tem sentido nesse momento. A população da região leste teve a sua esperança renovada e tem se alegrado com essa ordem de serviço desse colégio, que é uma obra para 2 anos. Então é uma obra para 2 anos, vereador João da Luz, e que em 2 anos nós teremos uma escola século XXI, a escola estadual, ou colégio estadual Vinícius de Moraes, na região leste. Hoje o colégio Vinícius de Moraes, ele funciona num prédio emprestado pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Algo que já é inadequado para demandas atuais do município, imagina para esse crescimento que nós temos a expectativa que vai acontecer no município pelos próximos 10 anos. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e principalmente parabéns aos moradores da região leste. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, Ederson Lopes. Esse assunto é um assunto que muito alegra a toda a cidade de Anápolis e alegra sobretudo os moradores da região norte que ansiavam para essa escola, como só de leste, perdão. Região leste, e é uma região que mais cresce na cidade de Anápolis. Nós tínhamos uma demanda grande ali do Elizabeth, que estava sobrecarregada, e uma luta de um lugar que merece essa atenção. No final de semana, eu não pude estar lá na sexta-feira, mas no final de semana eu fui fazer uma visita lá, e os moradores falam assim, chegou a escola, primavera, agora chega um posto de saúde, já tem assim uma demanda real de equipamentos públicos no local. Eu quero te parabenizar por essa luta, por encabeçar isso dentro da Câmara, por acompanhar isso ao lado do deputado Hamilton Filho, para que a gente possa realmente ver essa conquista se concretizar e entregar para a população.
É, presidente.
Vereador Hamilton Galtier.
Parabenizar aqui o vereador Ederson por essa luta, né, ali daquela região, né, atendendo ali uma região que é muito crescente. Né, eu era guarda-mirim quando foi instituído o bairro Filósofo Machado Carneiro, que leva o nome do pai do ex-governador, o estadista Iris Rezende. E aí, quando foi inaugurado, eu era guarda-mirim, foi nós da guarda-mirim que fomos convidados para marchar ali. Entendeu? Tivemos ali a ordem unida, recebemos o governador, e marchando ali, então, tenho boas lembranças ali. E é uma região que realmente cresce. Mas aproveitando aqui, que a nossa presidente mencionou a região norte também, é um compromisso nosso nessa luta, junto com o deputado Hamilton Filho, né, também ao sub da educação e a nossa coordenador, professor Pastor Luciano, né, buscar também para aquela região. Uma região que tem mais de meio século que não se vai um colégio estadual. Né? Ali tem o Gomes Sousa Ramos, mas ali a região norte poderá atender ali a Harmonia, também região do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Escala, Adriana Parque, Jandaia. Aquela região ali não se constrói há mais de 50 anos, é, né, um colégio estadual. E aí, já temos a conversa junto à Fátima Gabriola, junto ao deputado Amil também, para que se construa na região norte. Então, parabéns mais uma vez pela sua luta, pelo seu trabalho.
Réplica, presidente. Parabenizar, eu não pude estar presente também, mas é uma demanda que nós já lutamos por ela, sempre mencionamos aqui. Vereador Ederson, parabéns, por empreender, né, e buscar melhorias para essa região leste, a região norte. Essa escola era esperada devido a essa grande demanda. Maria Elizabeth e Vinícius de Moraes juntos ali, praticamente congestionado ali. Então, realmente, eu quero reconhecer também o nosso deputado Hamilton, filho, né, o governador Ronaldo Caiado, que assina uma ordem de serviço para uma obra importante, que é investindo o quê? Na educação da cidade de Anápolis. Então, a gente vai percebendo que nós aqui, nosso posicionamento aqui, os vereadores, quando
reclama e alarma alguma demanda, sempre um chefe de executivo municipal ou estadual, até mesmo federal, né, está ouvindo, está atento para trazer aqui as melhorias na cidade de Anápolis. Então, parabéns o Everson, parabéns os vereadores aqui dessa casa por conquistar, né, uma conquista para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado e boa palavra para vocês.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido para os moradores e vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa, a pessoa da presidência, André Kendi, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente na cobertura da sessão, cumprimentar aqui aos membros da diretoria legislativa, diretoria de comunicações pelo bom trabalho, e cumprimentar aqueles que fazem presente no plenário, mas, sobretudo, cumprimentar aqui a população anapolina de forma geral. Eu, na minha intervenção com o vereador Rineu, eu disse que falaria aqui hoje sobre quebra de paradigma. Assim como o vereador René está quebrando um paradigma com a sua missão, com a sua viagem, ao qual eu já fiz aqui as minhas considerações, elogiando a atitude, que com certeza será bom para a cidade de Anápolis e para o desenvolvimento do seu mandato. Mas quando eu quero falar de quebra de paradigmas, eu quero falar de intervenções simples, intervenções feitas pela administração municipal, pelo prefeito Márcio Corrêa, em pontos críticos no trânsito da nossa cidade. E aí eu quero mencionar aqui alguns, como por exemplo, a passagem do Ayrton Senna que liga aos bairros de Lourdes e bairros adjacentes. Uma intervenção simples, mas de grande resolutividade. Eu quero falar também da passagem que liga a Avenida Brasil, a BR-414, ao bairro Recanto Sol, que esta está em andamento, mas que já demonstra avanços importantes para desafogar o trânsito, que é uma crítica antiga, que é uma pontuação antiga feita pela cidade, por essa casa, né? E que faltava uma ação, mesmo que pequena, para poder buscar a solução daquele problema na Avenida Brasil com a BR-414. O vereador Elias mencionou aqui rapidamente sobre uma intervenção, sobre uma quebra de paradigmas que está sendo implantado lá próximo ao posto que liga a Vila São Vicente, que muitas e muitas passagens, gestores, tanto de Estado quanto do município, entendiam que não podia ser feita e que ficava o dito pelo não dito. Quando eu digo quebra de paradigma, é isso. É a gente ter um gestor que tem atitude, coragem para fazer determinadas ações que muitos pensavam que não poderia ser feito. E que, embaixo disso, vivemos problemas e mais problemas no trânsito na nossa cidade. Então, eu quero aqui cumprimentar aqui e parabenizar o vereador Elias, ao prefeito Márcio Corrêa, à Secretaria de Obras, pela atitude, por mais essa intervenção
que eu considero também um quebra de paradigma. Ontem foi dia de finados. Quem foi nos cemitérios, Parque e Cemitério São Miguel, eu não tenho dúvida que se sentiram como se estivesse no Memorial Parque. Um verdadeiro quebra de paradigmas. Porque o que se acontecia e se via eram reclamações da população que abandonam dos cemitérios. Porque cemitério não dá voto. Porque quem está lá não vota. Isso é que a população criticava das administrações.
Qual parte era?
Vereador Fred.
Obrigado pela parte. Eu estive no cemitério e pude comprovar que realmente o cemitério está sendo bem cuidado. Né? Inclusive, algumas covas que foram feitas a partir até de uma indicação nossa, que era o uso daqueles detentos para poder ajudar tanto na zeladoria do nosso município, como construção de buqueiros, materiais de limpeza, como rodo vassoura. Realmente, ali o cemitério Parque está bem cuidado. Foi muito bom ver as famílias não entristecerem, porque antigamente, algumas vezes, as famílias que já vão ali ter um momento ali dos seus entes queridos e encontravam um local descuidado. Então, realmente, está de parabéns e enaltecer esse trabalho aqui em Sertente, no cemitério e também na questão da mobilidade urbana da nossa cidade. Obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado pela sua contribuição, vereador Fred. Então, ontem, o que nós vimos, o que a população viu, ao ver aqueles cemitérios em condição dignas de receber aqueles que têm pessoas ali sepultadas, é um verdadeiro quebra de paradigmas, de constrangimento das pessoas e da população. Em breve, nós teremos também, já foi anunciado pelo prefeito Márcio Corrêa, a intervenção no trevo Miguel Moreira Braga. Também um outro quebra de paradigma. E eu já anuncio aqui, já falei nas sessões anteriores, que os problemas que hoje acontecem e que ocorrem no viaduto Miguel Moreira Braga, eles estarão acontecendo em uma maior intensidade com o fim da duplicação da GO, que faz a ligação do chamado anel viário. Com certeza trará um problema ainda maior. E se não houver uma intervenção, se não houver um quebra de paradigmas da gestão municipal para tomar decisão e buscar uma solução, mesmo que paliativa, como aqui mencionou a presidente Andréa Rezende, mesmo que paliativa, nós teremos um caos ainda maior no viaduto Miguel Moreira Braga. Então, situações não vistas ou se vistas ignoradas por gestões anteriores estão sendo vistas agora. Estão tendo atitude agora. Se a cidade está enfrentando um problema de recurso, que busquemos alternativas para trazer solução para a população. E o prefeito Márcio Corrêa tem agido dessa forma. O prefeito Márcio Corrêa tem entregue à população resultados positivos. Ou alguém aqui é capaz de questionar os resultados positivos em todos esses pontos que eu aqui mencionei? Talvez seja visto ainda como pouco, mas eu quero que entenda que o pouco que possa ser visto por alguns é muito diante de tantos anos de omissão. Anos de omissão em problemas pequenos e corriqueiros que agora está tendo resolutividade. É nesse ponto que nós temos que focar. Inclusive, apoiar, parabenizar, incentivar e motivar ao prefeito continuar tendo ações dessa maneira, dessa magnitude. O prefeito tem quebrado outro paradigma, e esse aí também não há contestação, que é estar próximo da população, estar presente nos problemas como esses que aqui eu mencionei, para viver com a população os problemas, para buscar as soluções,
e para sofrer com a população os problemas e as agonias que ele tem enfrentado. Então, mais esse quebra de paradigma, que é a presença do prefeito na interação, na integração, na participação dos problemas com o povo, escutando o povo, conhecendo os seus problemas, para aí sim buscar as soluções de forma imediata, rápida, precisa, mostrando que fazer gestão é também ter atitude. Fazer gestão é fazer algo que, mesmo que de pequena monta, traz um grande resultado para a população anapolina. Por esse motivo, eu quero aqui deixar registrado, nessa manhã, os meus cumprimentos ao prefeito Márcio Correia e toda a sua equipe, por esse quebra de paradigmas que ele está implantando na cidade de Anápolis. Deste modo, eu quero aqui externar mais uma vez a minha parceria, que ele pode contar com o vereador Jackson Chaves, na sua, mesmo que pequena insignificância, no apoio às ações em favor do município de Anápolis. Devo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidente. Importante, vereador Jackson, essa sua fala. Quem tem que resolver os problemas da cidade, de fato, é o Márcio Correia, que ele é o prefeito da cidade. E a gente não pode quebrar paradigmas com soluções de improviso, sem estudo de impacto. Eu louvo e reconheço intervenções exitosas no trânsito, acho que é importante. Mas quando eu menciono, por exemplo, a questão dos nossos canteiros e jardins de chuva, é porque são ações no improviso e sem estudo de impacto. Por exemplo, nós estamos perdendo um importante jardim de chuva na região do Recanto do Sol, que serve para conter um alagamento, que gera um problema de mobilidade. Porque se ali alaga, se não tem escoamento da água, sem o jardim de chuva, você resolve um problema de mobilidade, mas cria outro. Então, não existe solução simples. Preciso antes quebrar paradigma com estudo de impacto, com análise criteriosa. Eu acho relevante fazer essa menção a essa questão do que o senhor diz de quebra de paradigma. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador René Júlio. Já convido o próximo vereador, o vereador Jean Carlos.
Agora, André, vereador Jean Carlos, já na cidade.
Bom dia, presidente Andréia, colegas vereadores, casa cheia, ouvintes que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, pelo YouTube, populares, seguidores. Quero iniciar aqui, primeiro, fazendo uma saudação justa aqui e realmente reconhecer o evento Gratone. O presidente Cid Anápolis aqui conosco. Parabenizar você, em seu nome, toda a diretoria do Cid Anápolis, pelo evento que celebrou ali o Dia do Servidor Público nas dependências do Salão da Igreja São Francisco. Dia 28/10. Oportunidade em que estivemos lá, eu, vereadora Andréia, a ex-primeira-dama, deputada Onai Santilo, quem recebeu uma homenagem naquele local. E reconhecer aqui, Gratone, a organização do evento, a dignidade ali aos servidores, muito receptivo, toda a diretoria, todos os que estavam participando. Uma tarde realmente festiva, onde nós tivemos ali também a presença do nosso prefeito municipal, Márcio Correia, que de forma muito receptiva por todos os servidores foi recebido e certamente um reflexo aí também do estilo temperado e inteligente de conduzir os trabalhos da sua pessoa à frente do sindicato. Foram mais de 900 pessoas, quase 1000 pessoas, e tudo muito ordeiro, muito fartura, muitos prêmios, brindes, realmente uma tarde memorável ali em comemoração aos servidores. Você que tem conduzido de forma séria, responsável, cobrando o município, o executivo, essa casa, as demandas do servidor, mas de forma razoável, reconhecendo as dificuldades e sabendo entender que nós temos que avançar e certamente criar as condições para esse avanço. Então, parabéns pela condução e mais uma vez pela realização do brilhante evento em comemoração aos servidores que realmente merecem toda essa comemoração. Quero aqui, não posso deixar de dizer, vereador colega que me antecedeu, falou em quebra de paradigmas, vereador Jacques. E, de fato, quero dizer aqui, uma outra quebra de paradigma, uma mudança de realidade, de tratamento, de respeito para com a população napolina. Quem esteve nos cemitérios ontem, no dia do final, pôde observar isso. Os nossos cemitérios, quatro cemitérios dos distritos, cemitérios de Vivian Park, cemitério São Miguel, os cemitérios limpos, pintados, onde nós tivemos ali a retirada de dezenas de toneladas de lixo, de entulhos, ou seja, com a participação dos detentos também, inovando aí em relação a essa participação e, certamente, criando mais uma alternativa, né, de forma criativa, sem gastos exorbitantes, mas dando condições de dignidade. Quero ressaltar aqui a participação dos servidores que estiveram lá através da Secretaria de Assistência Social e onde nós tivemos também a distribuição de mais de 11 mil copos de água. Ontem estava, né, um dia ensolarado, mas com muita receptividade, com limpeza, né, com seriedade ali. E isso certamente traduz-se em respeito às famílias que vão visitar seus entes, os cemitérios que já receberam também a iluminação, né, e que vão receber ainda a gramagem. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado por todos os cemitérios para que cada vez mais haja dignidade aos visitantes, aos familiares dos entes queridos que ali estão. Nós tivemos as tendas colocadas, fixadas, para que pudesse realizar celebrações. E ali no cemitério São Miguel, eu quero cumprimentar a diocese, foram celebradas missas das 7 às 17 horas, né, e certamente fazendo ali as celebrações em respeito às almas, da mesma forma no cemitério Vivian Park. E dizer que nós vamos fazer muito mais, que aquelas imediações ainda serão, as vias das imediações dos cemitérios serão ainda recapeadas. Nós vamos certamente propiciar uma condição ainda melhor. E eu quero cumprimentar aqui o secretário de Infraestrutura, Tiago, a Secretaria de Assistência Social e, certamente, ainda, né, já refletindo aí os trabalhos da ex-secretária Jordana, mas também da primeira-dama Carla Correia, da diretoria, da Viviane, de todos que participam da secretaria. O Leandro, que esteve ali comandando a turma e, certamente, fazendo a diferença para aqueles que estiveram lá. Esse também é, certamente, uma mudança para respeitar o cidadão napolino. Mas quero aqui também, ainda nos restantes os 4 minutos que faltam, dizer que nós já estamos aí iniciando um período de chuvas. E que da parte da prefeitura, da administração, desde o primeiro dia, a preocupação com os pontos críticos e, sobretudo, com a drenagem urbana. Então, nós queremos ressaltar que os projetos que foram encaminhados logo no início da gestão e resultaram na aprovação de 330 milhões junto ao PAC, junto ao governo federal, devem, né, agora ser concretizados. Mas, obviamente, para isso é necessário a realização de licitação, é necessário a preparação para que nós possamos, certamente, em breve, iniciar as obras de execução da drenagem e da macro-drenagem. Então, quando nós vemos algumas situações de intervenção de mobilidade, que de repente interviu ali no jardim de chuva, diminuindo, digamos aí, aquele local, certamente que nós vamos ampliar esse número de jardins de chuvas que já era recomendado anteriormente para outros tantos locais da cidade. Mas o mais importante que isso é que nós, depois de mais de 25 anos, conseguimos a aprovação de recursos que em 10 meses, o que não foi conseguido em 20 e poucos anos. E esses projetos, quero ressaltar aqui, que serão iniciados pela Rua Góes, Avenida Ayrton Senna, Travessa Cirilo da Silva, Vila Góes, na Rua Mazelo Lino e Miguel João, no centro, na Travessa do Washington Cavalho, na Barão do Rio Branco, Avenida Beira Rio, Residencial Andracel, na Rua Pedra do Jardim Ana Paula, Avenida Belo Horizonte, num bom clima, na Rua José Martins, no Parque das Primaveras, na Avenida Ana Flávia, Parque das Primaveras, na Rua Anhanguera, que já está, inclusive, também em intervenção, na Avenida Ayrton Senna, no bairro Ayrton Senna, na Rua 23, Chacras Americanas, na Experimental Oeste, Rua José do Ó, Santa Maria de Nazaré, na Apulcito, na Alameda Brasília, Jardim Alexandrina, na Vila Brasil, Jardim Ana Paula, São Carlos, Nova Capital, JK Nova Capital, Residencial Leblon, São Joaquim e Nova Alexandrina. Esses são os primeiros locais que devem ser contemplados com todos os processos de macro-drenagem e com a implementação de fato as medidas de definitivamente sanear a questão das inundações. A gente já percebe o início da chuva e sabe que, infelizmente, ocorrências, né, devem acontecer. Mas queremos destacar aqui que as providências e os recursos já foram captados e que, em breve, certamente, nós teremos aí as obras iniciando. Alguns pontos já definidos também para microdrenagem, que é a questão ali da Alexandrina, e em breve já iniciando essa semana, e também do bairro anexo Bom Sucesso. Em meio a toda essa dificuldade financeira, certamente a drenagem humana sendo priorizada e nós teremos, né, em breve as intervenções necessárias para, de uma vez por todas, termos a tranquilidade e dos moradores desses locais e certamente de toda a cidade de Anápolis. Então, quero destacar essas três situações e dizer que realmente vamos estar acompanhando de perto, através da Frente Parlamentar de Defesa Civil, a questão da drenagem urbana. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Réplica. Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica, vereador Jackson Charles.
Obrigado. Vereador Jean, depois de falar de tantos paradigmas quebrados, eu vejo que nós temos um a ser quebrado nessa casa, que é o paradigma da oposição e crítica impulsiva, destemperada, apenas por não aceitar o sucesso da ação. Precisamos quebrar esse paradigma. Engana-se quem diz e quem pensa que não houve estudos para as ações. Engana-se quem diz, ou então não está bem informado. Quando eu falava ali na tribuna, eu recebi uma mensagem de um colega que está aqui no plenário. E ele dizia: ainda você não falou do paradigma que é da ação que está resolvendo o problema da fiação de energia de empresas nos fios da cidade de Anápolis. Então, são inúmeros os quebras de paradigmas que estão acontecendo e que nós temos que ajudar e motivar, incentivar para que o prefeito continue, pois assim nós iremos continuar crescendo e avançando mesmo com ações simples, com resultados positivos para a nossa cidade. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Eu já convido os poucos vereadores que ainda estão nos gabinetes que possam se encaminhar ao plenário da Câmara Municipal, porque hoje nós vamos abrir a ordem do dia e nós temos votações de projetos com quórum qualificado. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum.
Aferindo quórum, presidente, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Gisete, vereador Domingos de Paula, Rimei Júlio, Celiane da SOS, Ederson Lopes, Cleide Lário, Marcos Carvalho, José Fernandes, André Rezende, Jean Carlos, Ananias Júnior, Suender, Policial Federal Suender, Fred Godoy, Carlinho da Feira, Jackson Charles, Elias Dunana, Leitão do Sindicato, Alex Martins e Thaís de Souza. quórum suficiente, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo no 333/2025, de autoria da vereadora Catane Zete, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Otávio Raposo Simões, comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação, senhora presidente.
Projeto de decreto legislativo número 233/2025, de autoria da vereadora Capitã Elisa, está em discussão. Discutindo. Trabalhando com enxada e foice, derrubando madeira e enfrentando os desafios do campo. Em julho de 1979, se mudou para a cidade de Anápolis, contrariando quem dizia que ele não daria certo aqui na nossa cidade. Então, são pessoas assim, trabalhadoras, que vêm compondo, né, a construindo a história aqui em Anápolis. E nós não poderíamos deixar, uma vez que eu encontrei com ele, achei bastante interessante a história dele, a história de vida. Hoje ele está aqui na nossa cidade há 46 anos, é uma pessoa que contribui muito com o crescimento da nossa cidade na área em que ele trabalha. Feirante, hoje ele tem um posto de vendas ali de abacaxi próximo à rodoviária de Anápolis. Então, assim, a gente precisa valorizar também essas pessoas que chegam na nossa cidade e que ajudam na construção. Muito obrigada e vamos falar. O projeto ainda está em discussão. Discussão em...
Discutindo. Pois não. Cumprimentar aqui a capitã Elisete, certamente um título merecido. Todos conhecem, né, seu Otávio. É uma figura emblemática aí das feiras, da banca ali de frutas e certamente um trabalhador merecedor aí que há tantos anos, né, faz parte aí do dia a dia da cidade de Anápolis. Certamente eu reconheço muito essas pessoas e certamente fazem jus a um título por dedicação ao trabalho, à comunidade, uma história realmente de lisura e a paixão da cidade de Anápolis. Então, certamente, sou Otávio e assim representa também, né, tantos outros que estão aí nas feiras livres, no dia a dia, no comércio e, de fato, adotar a cidade de Anápolis como sua. Então, parabéns, favorável também ao projeto.
Obrigada, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Elias Júnior?
Favorável.
Voto favorável também. Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira?
A favor.
Cleide Lário?
Favorável.
Domingos Pão?
A favor.
Elias Unana.
A favor.
Fred Godoy.
Favorável.
Saxon Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
A favor.
José Fernandes.
Favorável.
Leitão de Chá.
Favorável.
Policial Federal Schwender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Remy do Autismo. Remy Júlio.
Favorável.
Celiane Desfés.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Wenderson Lopes.
Sou cliente do seu Otávio. Parabéns, Capitão Elisete. Favorável, presidente.
Por unanimidade, presente. Projeto aprovado. Palavra do secretário.
Em segunda votação. Em segunda votação, projeto de decreto legislativo 338, em primeira e única votação, dando sequência ao projeto de decreto legislativo 338/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Gesto Pereira de Araújo aos servidores públicos ativos e inativos que mais destacaram nos efeitos de suas atribuições. Constituição, Comissão, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 338/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Ananias Júnior?
Favorável.
Eu voto favorável também. Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira?
Favor.
Cleide Lário?
Favorável.
Domingos Paula?
A favor.
Elias Nana?
Favorável.
Fred Godoy?
Favorável.
Jackson Charles?
Favorável.
Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz?
Favorável.
José Fernandes?
Favorável.
Policial Federal Suender?
Favorável.
Leitão Sindicato?
Favorável.
O professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Reamilton do Autismo? Rimei Júlias?
Favorável.
Seriane da SES?
Favorável.
Thaís Souza?
Favorável.
Ederson Lopes.
Favorável.
Por unanimidade presente, projeto aprovado. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 276/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, institui o dia do odontólogo no município de Anápolis e outras providências.
Lei Ordinária número 276/2025, em segunda votação, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Discussão encerrada. Votação, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 306/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia Municipal do Advogado a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto.
Projeto de lei ordinária de número 306/2025, de minha autoria, está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de todos presentes.
Projeto de lei ordinária 317/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação do Dia da Amizade Anápolis de Abonda e outras providências.
Projeto de lei ordinário número 314/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra
senhora senhora presidente, pedido de inclusão, projeto de decreto legislativo número 307/2025, para incluir em pauta nessa sessão o projeto 307, decreto legislativo 307, pedido subscrito pelo policial federal Suender.
Deferida a inclusão de pauta, pode fazer a leitura pelo secretário. Conforme o regimento, vou submeter ao plenário. O plenário é soberano. Se eles concordam com a inclusão de pauta do projeto de decreto legislativo, votação para título de cidadania do Gustavo Gayer, os contrários se manifestam. Contrários dos vereadores do PT, Rimei Júlio e Marcos Carvalho. Plenário soberano, por maioria dos presentes, o projeto será submetido à pauta. Palavra ao secretário para votação.
Projeto dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina ao senhor Gustavo Gaia Machado de Araújo, senhora presidente. O projeto está sob apreciação.
O projeto
comissões
está
favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada.
Discutindo.
Perdão, pode falar.
Sobre esse projeto do deputado Gustavo Gaia, eu queria fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero aqui registrar os meus cumprimentos à Comissão de Justiça e Redação pela reanálise da documentação quando dá o retorno do projeto. Parabéns à comissão. Esclarecer aos colegas vereadores que a dificuldade que nós tínhamos na votação desse projeto, ele estava respaldado exatamente na legalidade e não na questão meritória. O decreto legislativo número 10.061 de 2023, de minha autoria,
dispõe sobre a cassação de homenagens e honrarias a quem tenha algum impedimento legal. O artigo 3º diz o seguinte, no seu parágrafo 1, as certidões citadas no capítulo anterior constarão no anexo do projeto legislativo que concede a homenagem ou honraria apresentada pelo vereador responsável. Isso ainda não tinha ocorrido, por isso a dificuldade. Feito essa demanda, isso já aconteceu, eu gostaria agora de falar da questão meritória. Quanto à questão do mérito, eu quero aqui registrar a minha crítica pela má condução desse processo por parte do autor. Inclusive, o artigo 102, parágrafo A, e o artigo 22 da Lei Orgânica, em momento algum, diz que o cidadão, para obter um título cidadão, ele tem que estar ligado ou filiado a qualquer partido. Isso não faz parte da exigência. Isso não contém na exigência. Não é algo que seja importante para o título. Ou seja, não tem nenhum sentido. Outro ponto são os ataques ocorridos por pessoas ligadas ao autor a alguns vereadores porque não votaram favorável no primeiro momento. Então, isso fez com que criasse toda essa celeuma. Mas, sanada todas as questões, nós temos aqui que fazer um reconhecimento, que esse é um teor real que um vereador tem que dar e tem que ter e defender para que um político possa defender e receber esse título. Primeiro, é defender os interesses da cidade. O deputado Gustavo Gaia, no Congresso Nacional, tem apoiado o governo de Goiás, buscando recursos e apoiando as ações do governo Ronaldo Caiado, e, obviamente, apoiando o governo, está apoiando a cidade de Anápolis. Sobretudo, quero ressaltar aqui uma emenda que ele apresentou para uma instituição digna, reta, correta, que merece e tem o nosso carinho e a nossa admiração, que é a maternidade doutora Adalberto. Então, diante disso, eu não vejo razões para que nós não possamos dar esse título a esse deputado, que, obviamente, embora não tenha atendido na opinião de todas, em um patamar maior, mas ele sim tem feito algo pela cidade de Anápolis, tem feito um bom trabalho, independentemente das suas condutas pessoais. Não é isso que nós estamos julgando aqui. Portanto, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável, tomando como base a legalidade e também as ações, que é o que motiva a conceder esse título ao deputado Gustavo Gaia. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Pois não, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, eu quero, na discussão desse tipo de cidadão, no primeiro momento, eu destaquei aqui a importância do deputado, onde que ele destinou a emenda de R$1 milhão à maternidade do Dr. Alberto. Na ocasião, foi eu que estive lá com o presidente dessa casa, pedi e ele nos atendeu. Votei a favor do título de cidadão anapolino ao Gustavo Gaia no primeiro momento. E usando aquela tribuna ali, eu disse que se fosse colocado antes de 6 meses, eu não votaria a favor, eu ia votar contra. Né? E depois, o ex-prefeito da cidade, o ex-prefeito Roberto, que muitos vereadores aqui na casa, e algumas pessoas falam que é padrinho político, foi lá, fez um discurso, até me ligou pedindo poder votar a favor. Eu disse a ele que o meu voto não é monitorado por ninguém. Não é monitorado por prefeito, por amigo, nem nada. Meu voto é dentro da minha consciência. Eu disse que eu ia votar contra e vou manter esse posicionamento de votar contra, porque eu acho que o deputado precisava de passar primeiro com esse constrangimento que passou na primeira votação. E segundo, precisar de um prefeito chamar vereador da base para poder votar a favor de um título cidadão anapolino, sendo que ele tem serviço prestado, e se esperasse os 6 meses, normal, a gente ia votar a favor. Aqui, sabe, tem 2 colegas de partidos aqui que foram orientados para poder votar contra pelo seu presidente municipal. Nós temos 2 colegas na casa aqui que foram orientados a votar contra. Aí, devido a uma conversa que o executivo, com voto de cabeça, hoje, aqui na Câmara, se esse projeto de título cidadão anapolino passar aqui na casa, aí sim, aí é voto de cabresto. É voto que foi chamado e falado, ó, você vai votar.
Você vai votar. E quem me conhece ao longo da minha trajetória aqui na casa, eu entrei aqui em 2008, eu sempre falei a verdade para o eleitor, não minto, não volto atrás, custe o que custar, a minha posição sempre é a mesma. A partir do momento que a palavra é dita, a palavra da minha parte é cumprida. Então, eu hoje eu vou votar contra esse tipo de cidadão anapolino, ao Gustavo. Eu sei que ele fez uma doação à maternidade, votei a favor, e se esperasse o prazo regimental de 6 meses, eu votaria a favor novamente, porque ele não precisava de passar por isso aqui. Ele não precisava de ter tido esse constrangimento aqui na casa, não. Não precisava. E, principalmente, ele não precisava de ter feito um trabalho para ter voto de cabeça aqui para aprovar um título cidadão. Ah, ele é maior do que isso. Eu vou falar, presidente.
Vereador, fala a respeito do seu posicionamento, mas gostaria de fazer um esclarecimento que não existe prazo regimental para esperar que o projeto ser votado, desde que haja a maioria absoluta de assinaturas com o novo requerimento. Houve a maioria absoluta, portanto, o plenário, nesta votação, não está desrespeitando de modo algum o regimento. O projeto ainda está em discussão.
Certo.
Vereador Jean Carlos.
Também registrar aqui a nossa participação como relator do projeto Conselho de Cidadão Anapolino, a Gustavo Gaia, deputado federal, o expoente da direita do Brasil, um campeão de votos, um líder do estado de Goiás, com projeção já nacional e que projeta-se aí para uma carreira sólida e sempre atuante. É o respeitado no Congresso Nacional, teve aí recentemente a participação, repasse de emendas para a maternidade doutora Adalberto, na ordem de 1,3 milhões, vai contribuir também com o repasse do senador Wilder, na ordem de 1 milhão para o feirão do IAPC, o outro 1 milhão para o feirão de São Jorge, e está certamente inteirado aí das demandas da cidade, à medida que tiver, né, mais condição, vai estar participando diretamente da cidade de Anápolis, enviando muito mais recursos. Então, tenho certeza que é sim uma aproximação e um título justo que nós estamos dando para um deputado que tem sido atuante e certamente preservado aí a família, os direitos do nacionalismo, da defesa do cidadão e certamente uma atuação ímpar no estado de Goiás como representante do PL. Portanto, já antecipo meu voto favorável.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Contra.
Vereador Ananias Júnior?
A favor.
Eu voto favorável. Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
A favor.
Carlinho da Feira?
A favor.
Cleide Lário? Domingos de Paula?
Fica vendo o voto, presidente.
Pois não.
Presidente, quando eu falo a respeito da discussão, na realidade houve um trabalho para poder escolher a assinatura, por isso que o projeto está aqui. Mas eu vou manter o meu posicionamento votando contra.
Vereador Elias Donano.
Justificando o voto, presidente.
Pois não.
Eu quero aqui dizer que o meu voto é pessoal, né? Gustavo Gaia, o deputado, tem a minha admiração por ser um cara que está somando, está mostrando os problemas do Brasil, é parceiro e amigo pessoal do nosso presidente Bolsonaro. Eu, como patriota de direita, não tenho como votar contra ao Gustavo Gaia, independente se ele tem algum problema ali com o nosso senador Wanderlan Cardoso, que também é um cara sensacional, mas meu voto é pessoal, porque ele sim, realmente é um político verdadeiro, autêntico e está somando. Meu voto é favorável.
Vereador Jackson Charles.
Minha meu voto. Eu fico triste de ver um perdedor usar subterfúgios tão baixos para dizer que perdeu. Aqui ninguém é dono de si, não. Aqui ninguém tem que votar porque o Jackson quer e na hora que o Jackson quer. É na hora que as coisas acontecerem dentro, obedecendo o regimento da casa e a lei orgânica do município. Eu fui claro e quero reforçar. Existe uma lei, um decreto legislativo de minha autoria, que eu não poderia abrir mão dele no primeiro momento. Até porque não faria sentido eu fazer um decreto, ser aprovado por essa casa
e não exigir o cumprimento dele. Uma vez cumprido, acabou o problema, porque o nosso voto, o meu voto, particularmente, estava respaldado na legalidade. E o meu voto agora, favorável, já estou antecipando, também está dentro da legalidade. Ele é uma questão pessoal, eu acho que é muito pequeno para a Câmara Municipal deixar de conceder um título a um deputado federal, simplesmente por causa de bobagem, de picuinha, de que eu não quero, deixo de querer. Não, eu não tenho ideologia partidária, eu não tenho fanatismo político e eu trabalho dentro da legalidade. É para isso que eu fui eleito, para legislar. E tem uma lei de minha autoria, eu queria que ela fosse cumprida. Ela foi cumprida e eu quero aqui antecipar não. Dar o meu voto favorável por essas razões. De boa palavra.
Jean Carlos.
Favorável, presidente.
João da Luz.
A favor.
José Fernandes.
Favor.
Feitão do Sindicato.
Favorável.
Lucimar Silva, ausente. Policial Federal Twender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Discutindo, presidente.
Pois não.
Presidente, eu quero registrar meu voto contrário, pois eu não concordo com os ataques ao Poder Judiciário, ao STF e à democracia do nosso país.
É Hamilton do Autismo.
Favor.
Rimesulis.
Caminhar a voto, presidente.
Pois não.
Essa votação é importante e serve para desmascarar o discurso de alguns. Um discurso hipócrita. Que quer fazer a defesa da aprovação desse título, citando a família, Deus, pátria, de um cidadão que foi acusado por homicídio de 3 pessoas num crime de trânsito por dirigir embriagado. Um cidadão que responde no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por ofender colegas parlamentares. Um cidadão investigado pela Polícia Federal por desvio de verba do seu gabinete. E aí tem gente que faz a sustentação totalmente contraditória, simplesmente porque esse cidadão é de um partido político, de uma bandeira ideológica, que usa falsamente, se apropria falsamente do discurso de Deus, pátria e família. Mesmo quando destrói famílias, mesmo quando vilipendia os recursos públicos de sua pátria. Então, isso desmonta uma hipocrisia. Importante a gente deixar isso destacado, e é por isso que eu registro o meu voto contrário.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Caminhando o voto, né, presidente? Eu acho engraçado falar de hipocrisia quando nós temos hoje um presidente da República que foi condenado em todas as instâncias, inclusive com delações premiadas, onde as pessoas escancararam a corrupção no governo PT ele não foi inocentado, ele foi descondenado por uma atitude lá no STF que anulou todas as condenações do presidente Lula, porque disse que não podia ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília, em São Paulo, sei lá, que argumento que eles arrumaram para cancelar todas as condenações do Lula. E aí defende esse presidente e quer falar de hipocrisia aqui. Sou favorável ao título de cidadania da Colina, ao deputado federal Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Vamos falar.
Com 17 votos favoráveis, o título de cidadania a Napolina está deferido ao deputado federal Gustavo Gaia. Palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, vereador André Rezende, números 3.528, 3.531, Fred Cachê, 3.532, 3.538, Carlinho da Feira, 3.522, 3.535, Policial Federal Suender, 3.526, 3.539, Rimei Júlio, 3.517, 3.542. Nos requerimentos, o vereador Rimei Júlio requeriu de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente,
e ao gerente de iluminação pública solicitando esclarecimentos formais sobre a não execução de serviço de iluminação na rua Castro Alves, no Jardim Goiano, sobre a suposta responsabilização deste vereador por impedimento contratual. Fiscal Federal Suenda requer encaminhamento ofício ao presidente da Goinfra, solicitando a duplicação da VO 330, entre a nave de Leopoldo Bilhões, 330 entre a nave de Santo Limpo e 222 entre a nave de Merópolis. Além da reabertura da Escola Estadual São Rafael, localizada na esquina da Rua 2 com a Rua Tucampi, em Suzano, distrito de Anápolis, e também a reposição de todos os medicamentos atualmente em falta, que são regularmente fornecidos em centro especializado de distribuição, na Rua Coronel Olímpio Barbosa, nessa cidade. Nas indicações, o vereador Jean sugere a adoção de medidas administrativas para revisão, reconhecimento e baixa de créditos tributários prescritos decadentes de tirantes inscritos em dívida ativa, realização de mutirão de regularização, emissão de CPTM, quando cabível, e criação de canal facilitado de atendimento nos termos da legislação vigente. O Policial Federal Suender indica ao Poder Executivo Municipal para a construção de um campo de futebol, quadra esportiva, devidamente paramentado com vestiário e instalação de parque infantil no espaço entre as ruas 13 e 14 na Vila União, nessa cidade. Também indica ao Poder Executivo para conceder o desconto de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana aos imóveis residenciais e comerciais em Itapuã, com indicação que adote medidas para construção e reforma de calçadas. O vereador Hamilton requer que seja enviada a indicação ao prefeito para que, por meio da secretaria competente, seja realizada a instalação de um busto em homenagem ao pastor Antônio Alves Carneiro na Praça da Bíblia, no bairro Maracanã, nesse município. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito para que, por meio da secretaria competente, seja criado o Programa Municipal de Oficinas de Crochê, Quadradinho de Amor, com ações solidárias e de integração comunitária. No mês de julho, indica ao Poder Executivo e ao secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente a inclusão de áreas do bairro Calistópolis em obras de drenagem e recuperação de encosta do novo parque. Também indica encaminhamento ao Poder Executivo solicitando providências no sentido da requalificação urbana ambiental da praça pública situada na rua Lívia, quadra 143, lote 5, casa 2, esquina com a Avenida Patrícia, no bairro Adriana Park, contemplando reforma estrutural e paisagística, com melhorias na iluminação, instalação de bancos, facilidade e revitalização de espaços físicos e das áreas verdes. Na lista de moções, tem uma moção do vereador José Fernandes, propõe o encaminhamento de moção de aplauso ao músico e produtor anapolino Alisson Mendes Belém, reconhecimento à sua notável trajetória artística, dedicação à música cristã e contribuição para a cultura de Anápolis. Sem mais para o momento, devo falar ao presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutido, presidente.
Vereador Rimedio.
Obrigado, presidente. Primeiro, fazer menção a um requerimento da nossa autoria, para incluir obras de drenagem urbana e recuperação de encostas lá na região do Calistópolis, especificamente na rua Corumbá, com a rua Iumas. Aquela região necessita e a gente está fazendo a indicação para que os recursos do PAC possam contemplar, inclusive, aquela área. E eu aproveito o ensejo para me dirigir respeitosamente ao colega vereador Jackson, que foi secretário de Meio Ambiente. Ele disse que tem estudos sobre o escoamento daquela água da chuva ali no Jardim de Chuva do Recanto. O senhor compartilhar comigo, enquanto colega, para a gente poder ter acesso, certamente o senhor tem informações privilegiadas, para a gente saber para onde que vai a água da chuva agora com o fim daquele Jardim de Chuva. E dizer que ao nobre colega Ederson, primeiro que o presidente Lula nunca foi acusado de homicídio. E depois que serve para reforçar a hipocrisia, tentar contemporizar assassinato, homicídio, para defender simplesmente uma questão ideológica. Tentar relevar, minimizar, para vocês verem como a hipocrisia precisa ser desmontado. Obrigado, devolvo a palavra.
Repetir, presidente.
Discussão ao vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Só para responder, vereador, se puxou o assunto aqui numa votação de título da Daniela Colina, puxou o assunto ideológico, como dizia o Lito Guimarães, a corrupção é o pior dos crimes, porque o dinheiro que é roubado através da corrupção é que mata as pessoas que têm necessidade, é com o dinheiro que é roubado a corrupção que mata as pessoas nos hospitais, porque o dinheiro que era para ser destinado para as famílias mais vulneráveis, para os hospitais, para a segurança pública, esse dinheiro ele é desviado através da corrupção, que foi comprovado, inclusive, o Luiz Inácio de Lula Silva foi condenado em todas as instâncias, e aí eu quero relativizar. Então, é só para fechar essa discussão, que eu acho que não tem sentido nenhum no momento desse. Obrigado, bom falar.
Vereador Hamilton, do Altice.
Bom, quero discutir aqui sobre o encaminhamento de ação de implantar ali na Praça da Bíblia, que agora, por lei, chama-se Praça da Bíblia e Pastor Antônio Alves Carneiro. Pastor Antônio Alves Carneiro, que é o pastor fundador das Igrejas Assembleias de Deus, Ministério de Anápolis, aqui na cidade de Anápolis, e que, em 85, construiu ali um espaço cedido pela Polícia Militar do Estado de Goiás, a matriz da Assembleia de Deus. Pastor Antônio Alves Carneiro também foi um agente público, né, onde em 1969 até 71 ele foi vereador nessa Casa de Lei, presidente dessa Casa de Lei, né, um homem que buscava aí os entendimentos das necessidades públicas do nosso município. Né, a Praça da Bíblia também foi um aparelho que ele buscou. Né, e na legislatura passada, o pastor José Clorimundo chegou até a mim e falou: Hamilton, pastor Hamilton, não se tem em Anápolis nem um logradouro, nem uma praça, nem uma rua que leva o nome do pastor Antônio Alves Carneiro. Né? Por que não a gente aglutinar, né, ao nome aqui, a um aparelho que ele buscou para, né, a essa região, que é a Praça da Bíblia, o nome dele? E a gente caminhou um projeto, foi aprovado. Hoje, a Praça da Bíblia não é apenas a Praça da Bíblia, é a Praça da Bíblia e pastor Antônio Alves Carneiro, uma homenagem, né, ao homem, ao cidadão que ele foi em nosso município, destacando aí diversos eventos, né, e buscando ao bem público diversos projetos de leis nessa Casa de Lei, como vereador e como presidente. Então, encaminhamos a indicação para que também seja estabelecido e implementado ali um busto com, né, a persona do pastor Antônio Alves Carneiro na Praça da Bíblia. Já tínhamos encaminhado ali, né, para esse período que acontece a Convenção Internacional da Assembleia de Deus, um pedido para uma reforma ali que aconteceu nos aparelhos e também nos brinquedos da praça. E agradeço também ao secretário Tiago, né, que fez esse operacional ali, né, melhorando ali o ambiente, justamente nesse momento de evento ali da Convenção Internacional das Assembleias de Deus. Então, essa indicação é de suma importância para ter ali o busto, como outras praças têm os bustos, né, dos homenageados, que também se tem ali na Praça da Bíblia e Pastor Antônio Alves Carneiro, né, o busto do pastor Antônio Alves Carneiro. Também quero discutir...
Questão de ordem, presidente.
Quero discutir aqui sobre...
Para contribuir com a fala do vereador.
Só um momentinho. O vereador realmente está com a fala. Estava faltando a questão de ordem. Deixa eu terminar de termo. Ele pode continuar. Depois a gente vai arguir a questão de ordem do senhor. Pois não.
Quero também falar sobre um projeto que é com as mães atípicas, com as idosas do nosso município. Um projeto que acontece com a Mari, que é uma autista que faz o Quadradinho de Amor. O Quadradinho de Amor, ele é um projeto que alcança mantas para as pessoas que estão vivendo em condição oncológicas, né, e ali não tem para ter um cobertor ou outro para aquecer. Então, é um projeto que tem feito esse trabalho artesanal, né, e hoje, dentro desse conceito, a minha esposa, junto com ela, está fazendo um trabalho importante, que é construir a árvore de Natal com crochê. Então, fazendo um indicativo para que também se torne, para o conceito desse projeto, buscar ali recursos, né, através de leis como Lei Rouanet e outras. Então, é projeto indicativo para o Executivo. Todos dois são indicativos para o nosso Executivo.
Obrigada, vereador Hamilton Altice. Pois não, vereador Jacques.
Só para contribuir com o vereador, essa questão aí do nome da Praça da Bíblia, pastor...
Antônio Alves Carneiro.
Pois é, mas aí é uma questão. Essa lei revogou a outra lei? Porque dá um nome na praça, ela já tinha um nome. Aí tem que revogar uma para fazer
da mão para outra. É só isso, só para chamar a atenção nisso, porque pode criar um contratempo.
Foi aprovada no ano passado sobre essa questão da conflito dessas leis, seria bom observar e vou pedir para a diretoria legislativa levantar. Existe um requerimento aqui de autoria do vereador policial federal Suender da duplicação da estrada de Anápolis-Campo Limpo. Esse requerimento, essa tratativa, ela foi feita e iniciada pelo deputado Hamilton Filho. Esse projeto já está em licitação e essa obra já vai acontecer. Então, gostaria de informar ao senhor porque foi feito um requerimento, mas, na verdade, o projeto já está pronto, a licitação já está em andamento e essa obra vai começar já. É uma informação pelo presidente da Goinfa, Pedro Salles, na sua última visita a Anápolis, assim que o período de chuvas terminar, provavelmente ali para março e abril. Portanto, eu vejo como prejudicado o requerimento apresentado, porque, na verdade, a obra já está em andamento, licitação encaminhada e já existe todo o procedimento para que ela aconteça. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréa. Eu queria chamar uma atenção aqui, principalmente do nosso presidente da frente parlamentar aí, de inundações, de jantares. Solicitar de vossa excelência, intensificar uma cobrança do nosso secretário de obras. Nós estamos percebendo agora com o advento da chuva chegando, né? Nós temos aí galerias de água pluvial em vários locais da cidade que precisam intensificar o desentupimento. Porque essa boca de lobo que é chamada, né? Se ela estiver entupida, a água vai passar por cima, né? E aí provocando alagamento. Eu já tive várias pessoas me solicitando a atenção nesse sentido para cobrar em intensidade e acelerar esse desentupimento dessas bocas de lobo na cidade de Anápolis. Principalmente ali na região do Recanto do Sol. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Aberta a fala da ordem do dia.
Pela ordem.
Pois não, vereador da Federação.
Em primeiro, falar do requerimento, da votação. Vamos aguardar então, né? Eu cumpri do governo. É importante a participação, vamos aguardar, caso não contextualize, não organize esse asfalto, essa duplicação, estarei novamente colocando em voga para que a gente possa cada vez mais juntar forças para que isso seja reconstruído, seja construído. A ideia não é que tirar mérito de ninguém, mas é tomar forças para que isso possa ser desenvolvido. Sobre a votação do título de cidadania de Salgai, eu quero agradecer a todos que votaram favorável, mas eu quero agradecer mais ainda o PT por ter votado favorável. Porque se votasse favorável, ia ser uma mancha desse título de cidadania. Por ser um partido que teve na discussão, no gargalo, da maior corrupção, posso falar, do mundo, né? Gerando aí uma máfia com morte lá atrás, em Soninho do PT, em segmento de roubo, morte, corrupção, dinheiro guardado na cueca, ou seja, tudo isso aí, né, e o próprio partido, se votasse favorável, seria uma mancha desse cidadão, cidadania do Salgaia, e ele não merece, não precisa desse voto tão macabro que seria esse voto do PT no título de cidadania dele. Falar em certidões, né? Foram juntadas do Gustavo Gaia mais de 10 certidões, né? Vida libada, vida pura, de trabalho, democrático, cara que luta pela democracia, luta por enaltecendo cada dia mais, né, o país, buscando mostrar a realidade da corrupção, vindo voltada ali para o Partido dos Trabalhadores, do PT. Pautas que o PT defende como aborto e qualquer outra pauta nesse nível também, Gustavo Gaia está ali defendendo contra essas pautas que o PT defende. Então, é importante esse tipo de cidadania, né? E, como eu falei, é mais importante ainda o voto contrário do PT. Então, eu fico muito feliz que o tipo de cidadania.
Pedro Gustavo Gaia passou sem esse voto, sem essa mancha, sem essa mácula, uma coisa que seria muito ruim e talvez poderia nem ter dado esse título de cidadania se tivesse voto favorável do PT. Então, eu fico mais feliz ainda desse voto, de ter passado esse título de cidadania para o melhor, um dos maiores deputados federais que o país tem, né? Como eu falei, um deputado a nível nacional. E falar da emenda da maternidade, a própria diretora da maternidade me ligou sexta-feira pedindo a presença do Gaia lá, porque a emenda já chegou, o dinheiro já está reformando, já está fazendo trabalho dentro da maternidade e ela quer o Gaia ver as obras e o que está sendo bem feito para a cidade de Anápolis e para a maternidade da Alberto.
Pela
obrigada,
ordem, presidente.
Vereador Rimejudo.
Obrigado, presidenta. Dirigir aqui ao vereador policial federal Schwender, dizer que a nossa diferença, vereador Schwender, é que a gente não faz um discurso de falso moralismo. O PT já errou muito e já pagou um alto preço pelo erro de muitos dos seus membros. Assim como tudo na vida, na igreja tem erro, na casa da gente tem erro, no partido político tem erro. A gente reconhece o erro e quando é responsabilizado a gente paga o preço. Mas a gente não faz um discurso de falso moralismo, quando, na verdade, não defende o que de fato prega na prática. E eu admiro o esforço do senhor de ter colocado novamente esse projeto, e na minha visão, na visão do PT nessa casa, foi para não ficar feio para o prefeito, porque a falta de articulação para tentar dar uma resposta para um deputado do partido dele, não pegou bem. Então, na verdade, o PT não tem responsabilidade sobre a sua desarticulação e a sua falta de acesso ao prefeito do seu próprio partido. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Castelo Sá.
A desinformação é total dele, né? Total do vereador Inês. Não tem nada disso, questão de o prefeito não ter acesso ao prefeito. O acesso é natural ao prefeito não. Claro que eu não fico atrás dele todo dia, porque tem que trabalhar, ele está na rua, está fazendo o trabalho dele, está na saúde. Eu não preciso ficar todo dia ligando para ele, até porque incomoda, né? Não é o meu perfil. Mas todas as vezes que eu precisei ter acesso a ele, eu tive acesso a ele, dentro do âmbito da prefeitura de trabalho, que a gente busca, né, porque é um trabalho para a sociedade, eu nunca pedi algo que não seja para a sociedade, nunca pedi algo pessoal, né, para o prefeito, todo o trabalho para a sociedade. E eu vejo que está sendo desenvolvido. Então, o que eu preciso é que o prefeito atenda as demandas para a sociedade. Eu não preciso ficar todo dia, nem ele quer que eu fique todo dia com ele, e nem eu preciso também ficar. Então, o nosso trabalho é institucional e está dando muito bem, muito certo. Ele conta com o meu apoio aqui e eu conto com o apoio dele lá na prefeitura, fazendo o trabalho que está sendo executado por ele.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, a gente encerra a ordem do dia e abro as comunicações
Comunicar.
Com o vereador Giancarlo.
Quero, primeiro eu não poderia deixar de externar aqui, pesar pelo falecimento, triste, né? Tristes ocorrências, falecimento do final de semana na cidade de Anápolis. É um fato que consternou a todos, né? Fato que consternou a todos. O falecimento da jovem, da Fernando Costa, particularmente não conheço a família, mas quero externar aqui meus sentimentos aos familiares. A jovem de 17 anos, Lindsay, e também a outro jovem que foi vítima de uma descarga elétrica ali no Polo Centro, outro jovem baleado em uma festa e outro em acidente de trânsito. Então, muito triste para a cidade. Certamente o trânsito precisa realmente da consciência de todos, do envolvimento de todos. Além das intervenções do poder público, né, da cobrança diária que nós fazemos aqui para as intervenções, é necessário mais consciência, cuidado e até de todos nós. E realmente fica aí o pesar, sentimentos, né, de um falecimento tão precoce, vidas de jovens, né, dois do trânsito da cidade, Então, meus sentimentos aos familiares, aos amigos, isso sim, enluta a cidade e certamente nos entristece. Que Deus abençoe e conforte a todas as familiares. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Eu quero agora compartilhar um assunto extremamente importante, que valoriza a nossa cidade, coloca a nossa cidade em destaque no estado de Goiás. Foi a escolha pelo nosso governador Ronaldo Caiado, do nome do Augusto Ventura, presidente da União Evangélica, um grande jurista indicado pelo 5º Constitucional, que representará Anápolis no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu tenho certeza que pelo seu conhecimento técnico, pela sua vivência, pelo homem de princípios e valores que ele é, Anápolis ganha muito em representatividade com o Augusto Ventura, e o Tribunal de Justiça também será um membro de grande representação e saber jurídico. Parabéns, Augusto Ventura, que Deus conduza nessa nova jornada. Nós perdemos um grande advogado, mas nós ganhamos um grande nome nos representando no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário verde mental.